Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Neste carnaval, mesmo ausente, o nosso presidente está presente. Senta Mangueira!
O negro senta, ele joga capoeira, oh, ele é o rei da grande roda da Mangueira.
O negro senta... Salve raça, gente boa da melhor qualidade, queridos e amados companheiros e companheiras. Na luta diária do rochedo contra o mar, estamos aqui exercitando a arte de resistir neste que é o período mais difícil de todas as nossas vidas, senhoras e senhores. Seu programa Vamos à Luta, no ar a partir de agora na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Hoje é dia 15 de maio e eu, Felipe Magal, sigo aqui na minha casa mata. Palavra essa que aprendi com o meu produtor cultural, ele, Sandro Moser, nosso esconderijo de guerra. Opa, nos estúdios da cultura, conto com o apoio luxuoso desses meus camaradas Sandro Moser e Felipe Lopes, que estão em cada qual nas suas casas, segurando o rojão. É sempre um prazer e um respiro poder estar aqui com os amigos combatendo a necropolítica covarde dessa extrema direita. Depois da queda trágica do ministro Nelson Taishi, o breve, seguimos aqui torcendo para que todos os estejam bem e que esse governo não chegue pelo menos nem até o inverno. Ao fundo estamos ouvindo o samba enredo da Mangueira, esse do carnaval de 1988. Esse ano foi um ano muito importante, pessoal. Era o centenário da abolição da escravidão. Era também o ano de promulgação da Constituição Federal. O documento legal que tentou atenuar o maior flagelo da história brasileira, que foram os 400 anos em que a escravidão foi base econômica do nosso podre capitalismo. Antes que eu passe mal aqui, eu já vou chamar logo a nossa primeira convidada da tarde. Trate-se da minha amiga Aline Farias, companheira que sempre estará do nosso lado da luta, uma liderança política que desponta nesse momento em que as mulheres vêm preocupar o espaço na vida pública, nos dando esperança de tempos melhores. A Aline é titular do Conselho Tutelar da Regional Boa Vista e sempre esteve e sempre estará no luta com a gente. Aline, tudo bem? Você me ouve?
Oi, Magal, boa tarde a todos, estamos na linha.
Boa tarde, Aline, é um prazer estar recebendo você aqui nas instalações da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e eu queria perguntar para você, já começar o nosso bate-papo aqui de sexta-feira, perguntando para você, assim, honestamente, sinceramente, eu queria ouvir tua opinião, você como uma mulher brasileira, negra. Eu queria que você me respondesse, Aline, por favor, sobre o dia 13 de maio que a gente teve agora, quarta-feira. A gente tem alguma coisa a comemorar nessa data, Aline?
Bom, nem eu e nem ninguém, né? Na verdade, o 13 de maio sempre foi um dia de protesto para a comunidade negra, especialmente, né? Porque quando a gente pensa em tudo que aconteceu pós assinatura da fada sensata Isabel, né? Que não houve latifúndio, não preparou os negros para o dia 14, e no dia 14 a galera estava na rua, Deus dará, né? Marginalizados, vadios, capoeiras. E aí, depois disso tudo, entra a mão de obra europeia, né? A descendência europeia que veio para trabalhar, enquanto nós já fazíamos isso.
Exatamente. Esse país foi construído com mão de obra gratuita, né, Aline?
Com essa mão de obra,
esse capitalismo foi exercido dessa forma, né, Aline?
É. Na verdade, a Lei Áurea, cara, que todo mundo fala que é bacana, e ela não garantiu estratégia nenhuma de inserção do negro na sociedade, né?
Uhum.
Nenhuma mesmo.
Viu, Aline, esse governo federal que está aí, ele nomeou para a Fundação Palmares um sujeito que nega a importância da resistência dos negros quilombolas e exalta a princesa Isabel, né? Então, eu queria saber qual que é o sentimento que você tem ao ver esse tipo de governo fazendo esse tipo de nomeação e com esse tipo de gente se prestando a tal serviço.
É que, na verdade, assim, Magal, esse não é um sentimento exclusivo dessa galera, né? Dessa galera fascista. Esse é um sentimento, inclusive, de muitos negros que acreditam ainda nessa ilusão da Lei Áurea mesmo, né? O Brasil não se envergonha disso. muito pelo contrário. Até hoje a gente vê rua, avenida, escola com nome homenageando, né, esses defensores da prática da escravidão. E, na verdade, acontece até hoje, quando a gente leva para a atualidade aqui essa galera defendendo a ditadura, né? Então, ainda existe uma galera muito iludida com isso. Mas quando o preto começa a estudar um pouco mais da sua história e conhece, reconhece o seu lugar dentro da sociedade, não tem como ser conivente com essas situações. Não tem mesmo. Então, o Sérgio Camargo não me representa.
Entendi. Aline, agora eu queria saber um pouco do seu trabalho pessoal, né? Você, como lá no Conselho Tutelar, aí durante a pandemia, a gente tem lido, assim, com muita tristeza, que os casos de violência contra a mulher aumentaram nessa época da pandemia. Eu queria saber como é que está essa questão da violência e do abuso contra a criança e do adolescente. Esses números, por acaso, assim, também aumentaram? Você tem alguma notícia, algum dado disso?
Magal, essa é uma discussão dentro do Conselho Tutelar de Curitiba. Tá? A gente está trabalhando duro nesse sentido de levantar dados, levantar números, fatos para isso. Mas aqui na Regional do Boa Vista, eu posso dizer pelo meu colegiado ali, não vou naturalizar isso de maneira nenhuma. Mas nem aumentou e nem diminuiu, tá? A mesma coisa. A violência, ela acontece diariamente, e diariamente as denúncias chegam, e diariamente o Conselho Tutelar vai, visita, vai, aborda, faz o que tem que fazer, né? Por enquanto, a gente está nessa expectativa, levantando esses dados para poder falar com propriedade sobre isso, sabe?
Uhum. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui que o nosso produtor, o Sandro Moser, ele nos lembrou que no dia 18 de maio, agora na próxima segunda, é o Dia Nacional do Abuso e da Exploração Sexual Infantil no Brasil. Tem alguns dados impressionantes. A cada hora, 3 menores de idade são vítimas de abuso no Brasil.
Mais está acontecendo agora, Magal. Está acontecendo agora.
Mais da metade, né, deles tem de 1 a 5 anos de idade.
Uhum.
Como a gente pode identificar uma situação de abuso infantil e quais seriam os canais, assim, para a gente denunciar, para a gente poder, para a população mesmo, assim, poder se manifestar a respeito disso? Será que você pode fornecer alguma informação?
Olha, primeiro vou falar pessoalmente enquanto Aline, tendo uma filha de 14 anos.
Uhum.
Né? Desde muito cedo, orientando ela, né, a se conhecer, a dar nome às partes, a dizer a importância que é de ninguém chegar perto de você, fazer carinho que não te agrada, se te incomoda, fala mesmo, né? Esse é um princípio que a gente tem na educação aqui dentro de casa desde sempre. No entanto, eu sou uma pessoa que já passei por abuso durante a infância, mesmo sabendo de algumas coisas já, né? A informação, ela tem que vir. Ela tem que vir da mãe e do pai primeiro. Até porque, quando eu digo isso, com muita ciência mesmo, de que os abusos, 90% deles acontecem dentro de casa. É dentro de casa, a maioria deles. Tá? É pai, é irmão, é padrasto, é tio, tá? Isso é fato. Isso é provado. Em qualquer estatística que você for mais a fundo digitar no Google ali, você vai ver. Mas o principal é a criança ter informação, para ela poder desabafar, para ela poder contar para um adulto. Se é na escola, se vai ser em casa, para a mãe, enfim, ela precisa desabafar. Mas quando ela não conta, existem alguns sinais também, né? O comportamento da criança muda, prestar atenção nas calcinhas, se tem sinal de sangue, se tem algumas coisas são bem óbvias, assim, né? Infelizmente. Em Curitiba e nacionalmente, nós temos alguns canais muito importantes. Isso estou te falando porque chega todo dia denúncia para a gente.
Imagina.
E as pessoas podem ficar preocupadas, inclusive em relação a isso, não são identificadas, né? A denúncia, ela vem anônima para a gente.
Uhum.
O Disque 100 é um canal. É demorado, é chato, mas a gente precisa disso. A gente tem um 81 também. E temos um 156. Um 156 é o canal direto da prefeitura, né? Mas que nós também recebemos todas as denúncias que vêm de lá. a princípio são esses os canais mais importantes que nós temos. Mas você também pode ligar para o Conselho Tutelar da sua regional, né, e fazer essa denúncia por telefone. Ou você pode também se encaminhar até o Conselho Tutelar, que a gente vai atender com certeza.
É a persistência, né, Aline? A persistência no exercício disso, né? Tem uma
precisa,
velha...
Precisa, é um cuidado, Magal.
Claro.
É um cuidado que tem que ter. Inclusive, eu queria
por favor,
dizer sobre uma nova lei que foi otorgada agora, na verdade, né?
Uhum.
É a obrigação que os condomínios têm de fazer a denúncia. Tanto para violência em relação à mulher, ao idoso e à criança e ao adolescente.
Olha só.
Então, o síndico, sabendo de alguma situação, ou qualquer morador, tem obrigação, assim como toda a sociedade, né, o ECA garante isso, toda a sociedade tem o dever de fazer uma denúncia quando achar necessário. E o Conselho Tutelar tem a obrigação de ir lá verificar se procede ou não, né? Inclusive trazendo responsabilidades jurídicas para o condomínio, síndico e todo mundo.
Nossa, Eline, muito obrigado por essa importantíssima declaração de utilidade pública e para a população, para todos os nossos ouvintes que estão ligados aqui agora no nosso programa. Eu tenho certeza que essa persistência, e você é uma lutadora, eu conheço a sua história, que faz com que você esteja aí nesse papel e em todos os outros que vão ter. Eu queria, para a gente poder, assim, concluir esse papo aqui, eu queria perguntar para você, Aline, assim, o teu maior desafio como conselheira tutelar é incluir a comunidade nesse processo? Como que você, Aline Farias, como que você vê, qual que é a tua função social principal dentro desse processo ao qual você está se colocando?
Olha, eu preciso dizer que enquanto mulher negra, ocupando um espaço, de certa maneira, de poder, eu preciso fazer o meu trabalho com a excelência que merece, mas como já dizia minha avó, melhor do que qualquer um, porque você é preta, minha filha. Isso é muito forte. Mas isso também me traz a experiência da base. E é o que eu considero mais importante nesse momento da minha estadia, né? Porque a gente está, conselheiro tutelar. É trazer a informação que o meu povo, o povo da minha base, precisa para cobrar seus direitos.
Exatamente. É isso. Fantástico. Aline, eu agradeço demais a tua participação, tua presença, tuas palavras tão verdadeiras, tão sinceras. Gostaria que isso aqui continuasse e perdurasse por muito mais tempo. A Aline, infelizmente, já desligou. Muito obrigado. Pessoal, a Aline Farias, ela foi destituída do cargo que ela tinha sido eleita, porém, numa belíssima e sábia decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, recolocou ela como conselheira tutelar, apenas por uma visão de um vídeo político que ela tinha feito. Ela e a Rosane Kloster são duas pessoas batalhadoras da comunidade e que atuam nesse sensível, persistente problema que ainda atinge a nossa sociedade. Mas a gente vai à luta, vai junto com a Aline, vai junto com todo mundo. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha agora pro intervalo, mas daqui a pouco tem o Dr. Rafael Filippin, doutor em Direito Ambiental, para conversar mais com a gente aqui direto do Vamos à Luta. Muito obrigado.
Que não pode dar pé, rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.